ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília. Está começando mais um No Mundo da Bola, aqui pela Rádio Nacional, para todo o país, com os trabalhos técnicos do Rui Franklin, a produção executiva do Luiz Ferreira e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe. E a gente começa o programa com o...
O que vem por aí?
No complemento da rodada 37 da Série A do Campeonato Brasileiro, às 8 da noite, terei a missão de narrar aqui pela Rádio Nacional Fluminense Cuiabá no Maracanã. Se o Fluminense vencer, beleza, tá tudo bem. Agora, se não vencer, o drama vai ficar para a última rodada no próximo final de semana. E a Luciana Zogaib tá lá no Maraca. Tudo bem, Lu? Boa noite.
Boa noite para você, André. É isso, estamos aqui já, chegando aqui no Maracanã, já uma pequena movimentação dos torcedores tricolores, chegando também aqui no estádio para essa noite decisiva, né, para a equipe tricolor, que vai ter a oportunidade e diante da sua torcida afastar de vez aí a chance de rebaixamento. Para isso, precisa vencer o Cuiabá e torcer também para um tropeço do Bragantino diante do Atlético Paranaense. O grande desafio do Fluminense essa noite é conquistar a vitória sem seu camisa 10, né? Já que Paulo Henrique Ganso foi expulso contra o Furacão e sem ele, a equipe tricolor ainda não venceu na competição. Foram 4 jogos sem o meia, com 3 derrotas e 1 empate, um aproveitamento de apenas 8%. O camisa 10 é o maior garçom da equipe na competição, tem 7 assistências, além de 3 gols. Por outro lado, a expectativa de casa cheia. O Fluminense divulgou uma parcial com 55 mil ingressos vendidos antecipadamente. E com casa cheia, o Fluminense é praticamente imbatível aqui no Maracanã. Foram 4 jogos com mais de 50 mil torcedores presentes no Maraca e neles o Fluminense não só venceu, mas também não sofreu gols. O técnico Mano Menezes, inclusive, falou sobre essa reta final após a partida contra o Furacão.
A experiência ensina a gente que reta final de campeonato é dura para todo mundo. Está todo mundo jogando muita coisa. Então não tem esse adversário que você enfrenta e você fala assim, ah, esse aqui não... Raramente você tem um que você vai enfrentar que não tenha muita disputa. A frustração de deixar escapar, às vezes, o resultado, de não efetivar uma vitória, me parece que acompanhou as duas equipes. Acompanhou o Atlético e acompanhou o Fluminense. Nós computarmos as perdas de pontos nos últimos minutos de jogo, sobra ponto pra caramba pra gente não estar de cabelo branco e cabelo em pé nessa hora. Mas a gente não fez, por N razões. Tem que fazer agora. Temos aí uma chance de ouro, levamos de novo para nossa casa, para o Maracanã, uma condição de fazer uma vitória. Não será simples construí-la, mas nós estamos mais fortes do que estávamos há 2 semanas atrás para tentar fazer aquilo que a gente precisa fazer.
É isso, já pelo lado do Cuiabá, o Cuiabá está em clima aí de fim de festa, a equipe já está rebaixada, é a lanterna da competição. O meia Max cumpre suspensão e o atacante André Luiz, que passou por cirurgia de hérnia de disco, serão aí então desfalques. Além deles, o volante Felipe Augusto e o atacante Jonathan Cafu já se despediram do clube. O técnico Bernardo Franco já está de olho no futuro. Vamos ouvi-lo.
Agora a gente precisa olhar para o futuro do clube, né? Entender o que é melhor para o clube. Claro que um planejamento ele já se inicia, né? Então a gente precisa tomar decisões, né? Como clube. E dentro disso, a gente vai olhar também para o próximo adversário, entender os jogadores que vão estar em condições e tentar colocar em campo sempre a melhor equipe para representar o Cuiabá e buscar as vitórias. Esse é o nosso compromisso com a instituição, esse é o compromisso que a gente tem com o futebol e com a competição, né? Então, vamos colocar sempre em campo os melhores.
É isso, André. A torcida está chegando confiante aqui ao Maracanã, depois de uma temporada tão boa como a de 2023. Quer mais que esse 2024 acabe logo hoje com o alívio tricolor. E só para fechar, André, o Fluminense conheceu hoje também os seus adversários no Super Mundial de Clubes da FIFA. A equipe tricolor vai enfrentar o Borussia Dortmund, o Ulsan da Coreia e o Mamelodi Sundowns da África do Sul. É isso, André. Boa noite pra você, meu amigo.
Valeu, Lu. Bom jogo aí. São 6h05. Rodrigo Campos tá comigo até as 6h30. A gente vai falar muito de Super Mundial depois, mas o que interessa hoje pro torcedor do Fluminense de verdade é acabar com esse pesadelo, hein, Rodrigo? Boa noite.
E que pesadelo. Um forte abraço, André, os amigos ligados em No Mundo da Bola. E não tem outra alternativa. O Fluminense hoje não existe. Para o Fluminense, essa coisa de empatar, perder ou ganhar. Não, é ganhar, como diria o ex-presidente do Fluminense, Francisco Horta, vencer ou vencer. O Fluminense oscilou muito durante toda a competição e nessas oscilações, mais tempo do lado de baixo, jogando mal, jogando um futebol pouco convincente, errou muito nas contratações, montou um time com muitos jogadores com idade avançada, e isso você normalmente paga lá no fim. E é o que está acontecendo. O Fluminense precisa dessa vitória, é o favorito, apesar de não estar jogando bem, não conta com o Ganso, não é aquele desfalque de desespero também. O Fluminense tem outros bons jogadores, acredito, e numa vitória do Fluminense logo mais, e aí o fim desse pesadelo, conforme você falou.
É, o Cuiabá, o Rodrigo, o que ele pode fazer hoje no jogo? Porque ele não tem mais o que fazer no campeonato. É a honra, é outros jogadores do time tentando mostrar serviço até para serem negociados.
É exatamente isso, André, porque tem aquele... o Cuiabá, se vencer hoje, foge do rebaixamento. Obviamente seria muito mais difícil enfrentar um Cuiabá assim. Mas o fato do Cuiabá não ter nenhuma pretensão mais, ou seja, ele pode jogar solto, ele pode jogar menos compromissado, vamos colocar assim, também é perigoso, né? Não é? E o Cuiabá está nessa posição, rebaixado para a segunda divisão no próximo ano. Mas ele tem bons jogadores. É um time que... não é um time que você fala, ninguém aproveita. Não, você tem bons jogadores aí que podem até futuramente surgir em outras grandes equipes. Então essa coisa de jogar descompromissado, também o Fluminense tem que ficar muito atento por isso. Porque a pressão é toda do Fluminense. Quem vai ao Maracanã hoje, obviamente a torcida do Fluminense, vai pressionar o tempo todo. O gol não saindo com 15 minutos. Até que ponto os jogadores do Fluminense vão ficar numa posição incômoda, de um nervosismo muitas vezes inevitável, e o Cuiabá descompromissadamente ter mais liberdade, atacar com mais vontade, enfim, é um jogo perigoso, mas, volto a dizer, eu acredito no Fluminense.
Ó, o Cuiabá, ele perdeu, na verdade ele não vence desde 5 de outubro, de lá pra cá perdeu pro Misto, lá por um torneio que é a Copa Mato Grosso, aí empatou com o Atlético Goianiense, perdeu pro Vasco, perdeu pro Corinthians, empatou com o Bragantino, empatou com o Botafogo, perdeu pro Flamengo, empatou com o Juventude, empatou com o Bahia. Só que o Fluminense também já não vence desde o dia 22 de outubro. Ou seja, o mês de novembro pro Fluminense foi um mês sem vitórias. Então hoje é dramático, cara, é dramático.
É, exatamente isso.
É dramático.
Como é para todo time grande que chega faltando 2 rodadas para o término da competição, namorando o fantasma do rebaixamento. É dramático, você já entra em campo com um peso muito grande,
muito,
com uma responsabilidade muito grande. Então, apesar do Fluminense ter jogadores bem experientes, mas uma experiência que normalmente foi utilizada na carreira desses jogadores em partidas em busca de título, não em busca de queda para a segunda divisão. Tem uma diferença muito grande nisso. Essa necessidade de vencer, tenho que vencer de qualquer maneira. Não preciso nem jogar bonito, mas tenho que vencer esse jogo. Isso é terrível, André.
E um jogo que interessa demais ao Fluminense é o confronto entre Atlético Paranaense e Bragantino na Arena da Baixada em Curitiba. E no Furacão, o técnico Lúcio Gonzalez fala sobre a importância de se conquistar um resultado que afaste de vez qualquer possibilidade de rebaixamento.
Un juego de decisión, un juego importantísimo para nosotros, por todo aquello que representa, por todo aquello que a gente ven haciendo y ven luchando en cada juego para conseguir los 3 puntos. Juego dificilísimo también contra un rival también que está ahí en esa misma lucha, y va a ser un juego que a gente va a tener que saber aprovechar esos puntos, ¿no? Sobre todo un lado emocional muy fuerte en oso que sabe. Sabemos que dentro de casa es muy, muy importante traer a torcida para nuestro lado, como siempre ella nos apoya, nos incentiva, más siempre con un mismo pensamiento de transmitir siempre desde dentro hacia afuera, para que el torcedor se sienta representado como el vallo que se ven sintiendo en estos últimos shows.
já no Bragantino, o atacante Eduardo Sacha mostra confiança em resultados positivos nessas duas últimas rodadas.
Realmente o momento é difícil, mas ainda temos tais condições de buscar essas duas vitórias. Isso que nos dá força e confiança para a gente acreditar até o final. Sabemos da dificuldade que é enfrentar o Atlético lá, mas a gente está preparado, está focado, cabeça em pé, tenho certeza que a gente vai sair de lá com um grande resultado.
Aí, portanto. Bom, o Rodrigo, Arena da Baixada lotada, Bragantino jogando mal nos últimos jogos, mas é aquilo, né? A pressão é muito grande também para o Furacão hoje.
Muito grande. O Furacão, com o empate, ele está livre matematicamente do rebaixamento. As possibilidades são bem remotas. Mas é claro que ninguém quer levar para a última rodada, ninguém quer chegar na última rodada correndo qualquer tipo de risco. É bom lembrar que o Atlético Paranaense não perde há 4 jogos. São 2 vitórias e 2 empates. Do outro lado, pega um Bragantino, 18º com 38, que se ganhar, passa o Criciúma. E se o Fluminense perder, passa o Fluminense também. É um final de campeonato, André, para quem tem nervos de aço. Os torcedores dessas equipes, meu amigo, a cada minuto o coração vai bater mais forte. É um jogo muito complicado para o Bragantino, claro que é. Enfrentar o Atlético Paranaense lá na Arena é sempre complicado. Agora, é um absurdo o Bragantino vencer o Atlético? Claro que não.
Não.
Então, o Fluminense tem que fazer o papel dele, chegar e vencer, esquecer esse jogo. Agora, se perder, é claro, vai, pega o radinho, ouça lá o André Marques para ver se dá tudo certo, o nosso plantão, enfim. Mas é bem complicada a vida do Fluminense e do Bragantino.
É verdade, é bem complicada mesmo. 6:12, é hora de falar do Mundial de Clubes da FIFA.
Esporte Internacional.
Hoje tivemos o segundo Super Mundial de Clubes da FIFA, que acontece nos Estados Unidos no meio do ano que vem, né? Entre os meses de junho e julho. Os brasileiros, vamos falar todos os grupos, né? O grupo A, Palmeiras, Porto, Al Ahly e Inter Miami do Messi. Rodrigo, esse grupo aí do Palmeiras com Porto, Al Ahly do Egito e o Inter Miami do Messi.
Eu fico na dúvida entre Inter Miami e Porto, mas o Palmeiras passa.
Palmeiras passa?
E aí o outro vai sair de um desses dois.
E agora o grupo da morte, que é o grupo B, Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Botafogo e o Seattle Sounders dos Estados Unidos.
Por incrível que pareça, acho o Atlético de Madrid mais difícil que o Paris Saint-Germain. Acho que o Botafogo passa com o Atlético.
Tomara que o Botafogo passe. Grupo C, Bayern de Munique, Auckland City, Boca Juniors e Benfica. Grupo D, aí pra mim é um grupo bem tranquilo pro Flamengo. Flamengo, Esperance de Tunis, da Tunísia, o Chelsea, que é o jogo obviamente mais difícil, e o León do México, que no passado já deu calafrios aos rubro-negros, hein?
Assim como o América, do Cabanhas também. Flamengo não dá muita sorte com o time mexicano, não. Mas passa junto com o Chelsea.
Também acho que passa. Grupo E, River Plate, Urawa Red Diamonds, Monterrey do México e a Inter de Milão. Um grupo difícil também para o River Plate, é um grupo complicado.
E o que mais dificulta é que o River Plate há muito tempo não é o River Plate.
Joga mal. E o Fluminense deu uma sorte tremenda no sorteio. O Fluminense, a Lu já trouxe aqui, Borussia Dortmund da Alemanha, que faz uma temporada bem irregular. O San Hyundai da Coreia do Sul e o Mamelodi Sundowns da África do Sul. É baba, hein?
Parabéns, Fluminense. Pode garantir presença na fase seguinte.
Grupo G, Manchester City, Wydad Casablanca do Marrocos, Al Ain dos Emirados Árabes e a Juventus da Itália. E o Grupo H não tem nenhum brasileiro, mas tem um confronto que vai ser legal de ver. Real Madrid, Al Hilal do Neymar e de tantos outros craques que atuam lá na Arábia Saudita, o Pachuca do México e o Red Bull Salzburg. Bom, o Real Madrid de hoje não é aquele Real Madrid. E o Al Hilal conta muito com a recuperação do Neymar também.
Não é aquele Real Madrid, eu concordo com você, mas é o Real Madrid. E o Al Hilal com o Neymar é um, sem o Neymar é outro. São os dois que mais aparecem com possibilidades de classificação.
Dito isso, você acredita que algum brasileiro possa ir longe ou mesmo brigar pelo título, Rodrigo?
Tem a diferença de ir longe ou brigar pelo título. Da primeira fase, acredito que o Flamengo passa, Botafogo passa, Fluminense passa, Palmeiras passa.
Os 16, então, vamos ter 4 brasileiros.
Eu acho que sim. Isso a gente está falando, André, de uma competição que vai acontecer daqui a 6 meses.
Muita gente vai contratar, perder jogadores.
Exatamente. É técnico que sai, é adaptação, é jogador que chega, jogador que sai lesionado. Hoje, eu veria boas possibilidades esses 4 avançando. mas daí a dizer que eles vão brigar pelo título, existe um abismo de distância, porque quando afunila, infelizmente a realidade é essa, o nível europeu ainda é muito superior.
Com certeza. Bom, primeira edição do Super Mundial de Clubes da FIFA será realizada entre os dias 15 de junho e 13 de julho do ano que vem nos Estados Unidos. O MetLife Stadium, na região de Nova York, foi escolhido para receber a final do torneio. Lembrando que o novo Mundial da FIFA tem 32 clubes e será disputado a cada 4 anos, igualzinho à Copa do Mundo de Futebol. Bom, são 6h15.
Momento Estádio.
Com Wagner Gomes.
A cidade argentina de São Luís recebe o Campeonato Sul-Americano Sub-18 de Atletismo. A competição começa nesta sexta-feira e vai até domingo. A equipe brasileira é composta por 67 atletas, 32 mulheres e 35 homens. Os jovens atletas brasileiros conseguiram bons resultados este ano e lutam para manter a hegemonia do continente. No dia 12 de dezembro, o Comitê Paralímpico Brasileiro realizará o 13º Prêmio Paralímpico. Na oportunidade, os melhores para atletas da temporada de 2024 serão homenageados. Serão entregues 35 premiações, dentre elas o melhor do ano em 24 modalidades. Também serão oferecidas mais 11 premiações: Aldo Miklos, Personalidade Paralímpica, Prêmio Caixa, Prêmio Braskem, Memória Paralímpica, Melhor Técnico Individual, Melhor Técnico Coletivo, Atleta Revelação, Atleta da Galera, Melhor Atleta Masculino e Melhor Feminino.
6h16, e ontem em São Januário, vitória do Vasco 2-0 sobre o Galo, e o Milito não é mais treinador do Clube Atlético Mineiro. Rodrigo Ricardo, boa noite, Rodrigo.
Salve, André, e fã do No Mundo da Bola. O fim do ano do Atlético Mineiro, que prometia ser dos sonhos, se tornou o pesadelo. Após perder a Copa do Brasil, a Libertadores e vir de uma maratona de 12 jogos sem vitória, o Galo decidiu demitir o argentino Gabriel Milito, após a derrota por 2-0 para o Vasco em São Januário pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O português Luiz Castro é um dos cotados para assumir o cargo. O diretor de futebol Vitor Bage falou sobre esta possibilidade.
Não consigo adiantar agora, né? Tem que ver aquele treinador, o profissional que melhor se encaixa no perfil do futebol que a gente pretende praticar aqui no Galo, né? Você colocou o nome do Luiz, realmente é um grande treinador, fez um grande trabalho no Botafogo, mas como eu falei, acho que é o momento de acelerarmos, né? Também o planejamento pro ano que vem, né? Passando também pela busca de um treinador que tem o perfil, né? E que tem a capacidade de extrair o melhor dos atletas que nós temos e também daqueles que eventualmente venha chegar para a temporada que vem.
Aos 44 anos, Milito deixa o Galo com um aproveitamento de 48%. Foram 62 jogos com 23 vitórias, 20 empates e 19 derrotas. No Vasco, o interino Felipe Maestro conseguiu a primeira vitória como técnico do Gigante da Colina, já que na estreia empatou em 2-2 com o Atlético Goianiense. Felipe ficou emocionado ao lembrar dos problemas pessoais enfrentados recentemente.
Fui criado aqui, fui nascido aqui, para ser uma semana e um mês muito ruim, perder meu pai e meu irmão, mas eu sou Vasco e eu tenho que ajudar o Vasco. O Vasco nesse momento, desculpa, gente, precisou de mim. Independente da função, eu vou ajudar o Vasco da melhor maneira possível. Pedro falou aqui em relação a abrir mão de ajudar o Vasco. E com certeza meu pai e meu irmão ficaram muito felizes pela minha atitude.
Felipe falou ainda sobre o sistema Árvore de Natal, o chamado 4-3-2-1.
A gente tentou povoar o meio, ter uma superioridade numérica e também ter uma companhia a mais para o Veguete. Isso facilitou. A gente via que quando você joga com extremo, você ganha velocidade pelo lado, mas você acaba perdendo a superioridade numérica por dentro. E graças a Deus a gente conseguiu equilibrar nesse aspecto. A gente ganhou um homem a mais no meio campo com o Jair, ajudando tanto na marcação, mas também na saída de bola.
Classificado para a Sul-Americana, o Vasco vai na última rodada do Brasileirão até a Arena Pantanal para enfrentar o rebaixado Cuiabá. Já o Atlético Mineiro encara em BH o Atlético Paranaense em jogo de portões fechados para a torcida na Arena MRV. Um abraço, tchau!
Valeu, Rodrigo Ricardo. E aí, o Rodrigo Campos, ontem o Vasco jogou um bom futebol contra um Atlético Mineiro que estava completamente desfigurado, desmotivado, né?
Com os quatro pneus arriados. É. E o Vasco se beneficiou disso. Aliás, o Vasco, na semifinal contra o Atlético Mineiro, principalmente no jogo em São Januário, já tinha sido melhor que o Atlético. Já. O Atlético achou aquele gol na competência do Hulk, numa jogada individual, um vacilo. Deixar o Hulk dominar e pensar a bola molhada perto da área, você está querendo arrumar um problema. O Vasco arrumou o problema e foi eliminado. E ontem o Vasco pegou um Atlético Mineiro totalmente desmotivado, depois da derrota para o Botafogo na Libertadores, foi melhor. Felipe Coutinho talvez tenha feito ontem a melhor partida dele com a camisa do Vasco.
Concordo.
Mas que não fique essa impressão de que o Vasco está muito bem para 2025. Não, o Vasco está muito mal para 2025. O Vasco precisa contratar e muito, e contratar acertadamente. Não é contratar por contratar como fez na janela, não. Contratou tudo errado. O Vasco precisa contratar com qualidade. O time do Vasco venceu? Ah, legal, venceu o Atlético, vice-campeão da Copa do Brasil, vice-campeão da Libertadores. Não, isso não é suficiente. O Vasco está muito fraco e precisa melhorar muito, pensando em não passar sufoco em 2025.
Rodrigo Campos, um abraço, Rodrigo. Até a próxima.
Forte abraço, André.
Bom, e agora é hora do...
O melhor da rodada.
E é o Botafogo, não tem como ser diferente, se aproximou muito do título. Rafael Monteiro, boa noite.
Muito boa noite, André Marques, boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Muito próximo de conquistar o título do Campeonato Brasileiro, o técnico Arthur Jorge falou sobre a vitória contra o Internacional no Beira-Rio por 1-0.
Este Inter é uma equipa muito boa, este Inter é uma equipa muito difícil de bater. E a verdade é que teve até a jornada anterior também a ser um candidato ao título. E fizeram aquilo que tem sido tão bem próximo do que têm feito também. Nós fomos eficazes, é verdade, não tivemos um volume de jogo ofensivo muito grande, fomos uma equipa que procurou, acima de tudo, controlar o jogo, depois do gol cedo, controlar exatamente esse mesmo jogo, ter momentos de bom comportamento defensivo, tentar atacar quando era possível, mas acho que o contexto hoje era difícil de fazer muito mais do que isso. O importante hoje era a vitória, sem dúvida nenhuma, para que nós pudéssemos continuar e depender de nós próprios naquilo que é um grande objetivo que temos, porque, como eu disse, quando ganhamos a Libertadores, eu disse que isso não ia fazer com que a nossa missão ficasse por ali. Trabalhamos imenso por este campeonato, falta apenas um jogo, precisamos de um ponto, temos um jogo em casa, seguramente com um estádio cheio, com toda a nossa torcida. Acho que é um ótimo momento e local para conseguirmos a consagração, sendo que eu disse também aos jogadores hoje, foi um jogo de campeões, isto é um jogo de campeões, um jogo que dá títulos, e por isso a minha satisfação por aquilo que hoje fizeram em campo.
O treinador também foi questionado sobre a trajetória no clube.
Tem sido de facto uma campanha e uma aventura para mim e diretamente para Portugal. Aquilo que tem sido este trajeto que tenho feito no Botafogo tem sido uma jornada incrível, onde estamos de facto a fazer muita coisa bem feita. Obviamente que aquilo que hoje é reconhecimento tem muito a ver com aquilo que é resultados. Todos nós sabemos que as coisas funcionam desta forma. Desde sempre, que vocês foram percebendo, uma grande empatia naquilo que é a ligação que nós temos, nós, equipa técnica e todos os jogadores. Criamos um grupo de trabalho muito fechado, muito unido, muito capaz de poder ter um objetivo comum, onde sempre foi o Botafogo a prioridade, sempre foi a equipa a prioridade, sempre foi os títulos coletivos a prioridade.
Arthur Jorge também conta o sentimento da equipe antes de enfrentar o tricolor paulista na última rodada no estádio Nilton Santos, no domingo que vem, às 4 horas da tarde.
Mas estamos entusiasmados, acho que a palavra que mais nos define pode ser exatamente essa, entusiasmados com a possibilidade de, no próximo domingo, ganhar um título nacional em nossa casa, frente a toda a nossa torcida. torcida, é de facto um enredo que tem tudo para ter um final feliz, e nós estamos preparados para poder chegar a esse final e conseguir aquilo que é o nosso grande objetivo, sabendo as dificuldades e sabendo que nada está garantido nem dado como adquirido. Agora, demos hoje um passo muito importante, sem dúvida nenhuma, demos hoje um passo assumidamente muito importante para aquilo que é esse objetivo que nós perseguimos desde o primeiro jogo, quando jogamos contra o Cruzeiro.
Um empate é suficiente para o glorioso gritar campeão diante da torcida. Pelo lado do Internacional, o treinador Roger Machado faz um balanço sobre o impacto do seu trabalho no Brasileirão.
Eu penso que é o resgate da autoestima do torcedor num ano muito difícil. Penso, já falei, já comentei com o presidente, inclusive esse ano merecia um documentário do que se passou no estado e da forma como o clube conseguiu se reerguer com todas as dificuldades. Cada vez mais o torcedor se sentia orgulhoso, né? Eu me recordo no primeiro jogo em casa, o torcedor veio de forma acanhada, e a cada jogo que a gente vinha, muitas vezes nem conquistando a vitória, que a vitória ela veio, a primeira vitória veio no sétimo jogo, né? O torcedor gradativamente ele veio voltando para o estádio, né? Percebendo que o que estava se construindo poderia devolver a satisfação. E eu tenho me deparado muito com torcedores na rua, e muitos falam, diz que voltaram ao estádio, né? Porque sentem que a atmosfera do campo, né, tem sido importante junto com as grandes atuações e os resultados. Então, o que eu diria para o torcedor é o que a gente pretende construir para dar muito orgulho com títulos ao torcedor.
Na última rodada, o Inter visita o Fortaleza às 16h no Castelão. Valeu, André!
Valeu sim, Rafael Monteiro. E o Palmeiras se manteve vivo na briga. Boa noite, Mariana Santos.
Boa noite, André. Tudo bem? O Palmeiras segue com possibilidade de ser campeão brasileiro em 2024. A gente sabe que a situação é muito difícil para o Verdão, mas a vitória contra o Cruzeiro fora de casa na noite de ontem ainda deixou alguns torcedores do Palmeiras com a expectativa de levantar o tricampeonato. O Palmeiras viu o Botafogo vencer fora de casa também e ainda ficar 3 pontos na frente do Alviverde na liderança do Campeonato Brasileiro. E por isso, o Palmeiras tem uma missão muito difícil pela frente na próxima rodada. No jogo de ontem, o Palmeiras contou com um brilhante desempenho de Estevão, mais uma vez, um dos artilheiros do campeonato e o jogador com mais participações e gols no Campeonato Brasileiro decidiu mais uma vez. O Palmeiras saiu atrás com o gol do Matheus Pereira, do Cruzeiro, mas depois buscou empate com o Maurício numa desviada que matou o goleiro Cássio, e depois, nos últimos minutos, Estevão fez um golaço de falta para decretar o 2-1 pro Palmeiras. Jogo que o Palmeiras venceu de virada e que ainda dá sobrevida ao Verdão no Campeonato Brasileiro. Na última rodada, o Palmeiras enfrenta o Fluminense dentro de casa e o Botafogo pega o São Paulo, rival do Palmeiras, no Nilton Santos. Então, todo palmeirense tem uma expectativa aí, mas sabe que a situação é muito difícil, porque o Botafogo teria que fazer algo que praticamente não fez durante o campeonato todo, que é perder dentro de casa, e ainda mais para um rival do Palmeiras, né, o São Paulo, que a gente sabe que pode entrar com o time mais tranquilo porque já está classificado para Libertadores e não disputa mais nada nesse Campeonato Brasileiro. Não perde posição e também não ganha posição independente do resultado. O Palmeiras terá que vencer o Fluminense, talvez o time carioca brigando contra o rebaixamento, para quem sabe aí chegar à pontuação do Botafogo, né, e esperar o jogo do time carioca. Então, o Palmeiras tem uma situação difícil, tem que vencer, torcer para o Botafogo perder no Campeonato Brasileiro. É isso, André. O Campeonato Brasileiro, a gente sabe que é um campeonato muito difícil, tanto que sempre é brigado nas últimas rodadas, dessa vez não será diferente. O Palmeiras mostra cada vez mais a sua força no elenco de Abel Ferreira, mais uma vez brigando por uma competição tão importante. Os palmeirenses falaram muito ontem, né, depois do jogo, que o jogo realmente do título foi o contra o Botafogo dentro de casa, né, que o Palmeiras acabou perdendo e deixando escapar mais uma vez esse título, porque o Palmeiras naquela ocasião poderia ter aberto 3 pontos do Botafogo, né, poderia ter jogado até pelo empate naquela ocasião e estaria com uma vida mais tranquila hoje para confirmar o título. Agora o Palmeiras vai ter que correr contra o seu adversário Fluminense e também contra aí, torcer contra o Botafogo, que jogará em casa logo da sua torcida, para levantar até que enfim acho, né, o Campeonato Brasileiro depois de tantos anos, e acabou de ser campeão da Libertadores, então talvez seja uma grande festa aí pro torcedor botafoguense.
Certeza. Bom, fechando no Mundo da Bola de hoje, amanhã tem mais a partir das 6 às 8. Tem Fluminense e Cuiabá, estaremos juntos aqui na Mais Querida. Valeu, um abraço, até a próxima, tchau!
A bola vem para dentro da grande área. A bola Almada vem agora. Jorge Savarino! Gol!